Bom dia, são 7h58 nos Açores.
Açores violaram a Constituição com quarentena obrigatória de 14 dias.
Negócios e empresas. Exportações, investimentos, pequenas ideias que se tornaram um caso sério. Negócios e empresas. Um radar do mundo dos negócios e das empresas que dão que falar.
Apoio Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Só uma instituição regional o conhece como ninguém. Seja cliente da Caixa dos Açores.
A temperatura nesta manhã informativa mantém-se nos 22 graus em Ponta Delgada. A umidade relativa está situada nos 88%. Ficamos agora com as notícias às 8 na Sur TSF, com a edição de Cristina Pires.
Os Açores violaram a Constituição com a quarentena obrigatória de 14 dias. Quem o diz é o Tribunal Constitucional, Sara de Mel Rocha.
O Tribunal Constitucional afirma que um quarto de hotel é mais amigável que uma cela, mas estar fechado com um polícia à porta é como estar na cadeia, mas sem tempo de exercício ou visitas de familiares. O acórdão do Tribunal Constitucional, publicado ontem e que vem hoje no Jornal Público, fala de uma restrição desproporcional de direitos fundamentais imposta pelo governo açoriano, que não tem competências para tal. A contestação ao confinamento veio por parte de um passageiro residente nos Açores, que em maio fez um pedido de libertação imediata por se sentir estar preso sem justificação. O homem foi colocado num hotel em Ponta Delgada com direito a 3 refeições por dia, levadas até ao quarto. A limpeza do espaço e da roupa ficou a cargo do hóspede. A mulher do passageiro tentou entregar mudas de roupa, mas não foi permitido. O Tribunal de Ponta Delgada deu razão ao habeas corpus e o passageiro saiu do hotel ao fim de 6 dias. Antes da decisão da juíza de instrução criminal, já os confinamentos obrigatórios tinham levantado dúvidas de constitucionalidade, sobretudo por terem continuado depois do estado de emergência ter sido levantado. O Governo Regional justificou a decisão com o estado do surto no continente. O Tribunal Constitucional vem agora deixar claro que a privação de liberdade, que é um dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, é da competência legislativa da Assembleia da República.
Quarentena obrigatória de 14 dias é inconstitucional, diz o Tribunal. Os trabalhadores portuários dos Açores vão fazer greve parcial ao trabalho a partir do dia 18 de agosto, anunciou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias. O dirigente sindical Serafim Gomes disse à agência Lusa que foi emitido um pré-aviso de greve ao trabalho, além das 8 horas laborais normais, mas os portos vão poder funcionar de segunda a sexta-feira, 16 horas diárias. O sindicalista prevê que a greve se estenda até ao final do mês, mas manifestou-se esperançado que as coisas sejam resolvidas até ao início da paralisação, com a Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, a quem afirma ter sido enviada uma missiva para tentar evitar o conflito, embora ainda não tenha obtido resposta. A 29 de julho, o sindicato queixou-se de hostilidade por parte da empresa pública Portos dos Açores, nomeadamente para com determinados grupos de trabalhadores marítimos. Lamentou então Serafim Gomes, em declarações à agência Lusa, dando como exemplo a incerteza que existe diariamente sobre quem é que vai ter de fazer trabalho extraordinário. No mesmo dia, Miguel Costa, o presidente da Portos dos Açores, também em declarações à Lusa, mostrou-se surpreendido com as queixas do sindicato, negando a existência de qualquer clima de hostilidade, sublinhando que está apenas a cumprir o acordo de empresa e mostrando-se disponível para dialogar. Em dia de visita do Governo Regional a São Miguel, o Bloco de Esquerda decidiu simular a inauguração da obra de demolição das galerias comerciais e da requalificação da calheta Pedro Teiva em Ponta Delgada. Um projeto que deveria estar concluído este verão, mas que tem sido sucessivamente adiado, como lembrou António Lima.
Montamos este cenário e esta inauguração porque havia efetivamente uma promessa, até pelo promotor da obra e do projeto, do próprio Fundo Discovery, de que chegados ao verão de 2020 iria ser inaugurado mais um hotel, junto àquele que já existe, mas também, se fomos nós, e que não poderia deixar de ser, o espaço público que tem há muito prometido aqui para a Calheta e que é aquilo que as pessoas residentes aqui na Calheta querem, efetivamente, que é um espaço público, que é devolver esse espaço à Calheta e devolver a ligação da Calheta com o mar. E estão no Governo Regional, em visita de trabalho, como lhe chama, diria mais que é uma visita de propaganda à Ilha de São Miguel, como já fez na Ilha Terceira e na Ilha de Faial, seria da mais elementar justiça que o Governo Regional aqui viesse no âmbito de uma das suas muitas tipologias de visitas que tem feito nos últimos tempos. Não houve uma sequer que o Governo conseguisse enquadrar para vir à Calheta Perteiro explicar ao povo da Calheta e à população da Ilha de São Miguel porque é que aquele elefante branco das galerias comerciais continua exatamente da mesma forma como estava desde 2011.
O líder do Bloco de Esquerda afirmou ainda que todos os prazos têm sido queimados, mas diz saber a razão.
O Governo, em dezembro de 2017, deu ao promotor, ao Fundo Discovery, 4 meses para iniciar as obras de demolição após a aprovação do projeto na Câmara Municipal. Ora, tendo o projeto sido aprovado em maio de 2019, tendo o projeto de autorização, licenciamento para a demolição sido aprovado em setembro de 2019, esses 4 meses já foram ultrapassados já há muitíssimo tempo e não há explicação nenhuma de ninguém e do Governo Regional, que é a entidade que tem que explicar em primeiro lugar, mas também o município, que tem estado calado também relativamente a isto. Não, ninguém veio a público dizer porque é que tudo continua na mesma e não haveria melhor oportunidade do que uma visita de trabalho a São Miguel para apresentar pelo menos o trabalho de explicar às pessoas o porquê de tudo continuar na mesma. Sendo que para o Bloco de Esquerda a explicação já é mais do que clara. É o interesse económico que sobrepõe sempre, mas sempre, à vontade e ao interesse das pessoas.
A convicção de António Lima, o coordenador do Bloco de Esquerda, Açores. José Manuel Bolieiro, o presidente do PSD, garantiu no Pico empenho total na reativação da indústria conserveira do atum, caso venha a formar governo. Bolieiro lembrou ainda o projeto-lei que visa majorar os apoios sociais aos ex-trabalhadores da COFACO.
O nosso compromisso é de, com o nosso governo, o empenho ser total para que haja a reativação dessa atividade que é identitária e que faz parte do imaginário dos picoenses, dos Açores e dos açorianos enquanto produtores e transformadores no atum. A outra palavra é de solidariedade e de compromisso com as trabalhadoras e os trabalhadores da COFAC que, perante o encerramento das atividades, ficaram em fragilidade social e sem remuneração. Houve compromissos relativamente à majoração dos seus rendimentos e do apoio remuneratório que não estão a ser cumpridos. Daí que quero deixar também esta nota de satisfação, o PSD, os deputados na Assembleia da República, os deputados, designadamente os eleitos aqui pelo Pico na Assembleia Legislativa, se empenharam através da apresentação de um projeto de lei para a Assembleia da República para relembrar as obrigações com que o próprio Governo da República se comprometeu a cumprir e até hoje não realizou. Fica aqui o nosso compromisso de fazer para que em sede da Assembleia da República o projeto de lei seja aprovado e o Governo passe das palavras aos atos, isto é, transformando os compromissos em realidade e não promessas por cumprir.
José Manuel Bolieiro, no final do primeiro dia de visita à Ilha do Pico. O Centro Interpretativo da Agricultura vai permitir dar a conhecer o trajeto feito por um setor que tem contribuído para a afirmação da região no contexto nacional. Assim entende Vasco Cordeiro, o Presidente do Governo.
Já, na minha perspectiva, e também é esta uma das razões pelas quais o Governo Regional se associa a esta iniciativa, há todas as condições, dizia eu, para que esta obra, para que este projeto seja também um fator de valorização dos nossos produtos e um fator de valorização da nossa agricultura e com expressão económica também. E porquê? Pela simples razão de que o conhecimento deste trajeto que fizemos, do conhecimento daquilo que alcançamos ao longo dos tempos, o conhecimento do contexto em que a agricultura açoriana se desenvolveu e se desenvolve é seguramente também um fator de valorização dos produtos por via de uma maior compreensão do seu contexto.
Vasco Cordeiro, na apresentação do projeto do Centro Interpretativo da Agricultura, um projeto da Associação Agrícola de São Miguel, uma apresentação que foi feita no âmbito da visita do Executivo Regional à Ilha de São Miguel.